Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, dou as boas-vindas ao Dr. António Wagner Diniz, Presidente da Associação, e a Dra. Helena Lima, Vice-Presidente, e assim como todas as senhoras deputadas e toda a equipa técnica que está presente. Dizer-lhes que eu chamo-me Cristina Mendes da Silva, sou a deputada-piloto desta audiência e vou tentar explicar mais ou menos muito rapidamente, é fácil, mas só para que corra tudo pelo melhor, dizer que vão ter uma grelha de tempos. Esta grelha tem 10 minutos de início para fazerem o enquadramento de toda a vossa exposição, depois cada grupo parlamentar terá direito a 3 minutos e depois no final vocês voltam a ter outros 10 minutos para poderem realmente responder alguma questão e dizer ainda mais alguma coisa que não tenham conseguido na primeira apresentação. Dizer que podem falar sem a máscara, uma vez que estamos com distanciamento. Depois, ao falar só, estamos com distanciamento e que perto do tempo tem o botão que nós acionamos aqui com o relógio para contar ali ao fundo, se estiverem, e nós damos aqui também um sinalzinho para avisar. Pronto, então vou passar a palavra. Podem dividir o tempo, se entenderem entre os dois, ao Dr. António Wagner Diniz para fazer a sua apresentação. Faça favor, Sr. Doutor.
Minhas senhoras, senhores deputadas, primeiro, muito obrigado por nos terem recebido na vossa comissão. Nós distribuímos uns dossiês que têm, o primeiro documento é a nossa proposta, que tem um breve historial, tem a metodologia que nós seguimos e os dois pontos que nós vimos cá pedir a vosso apoio. E depois tem uma série de documentação que vem relacionada com a Assembleia da República, no apoio que nos têm dado, e depois o nosso relatório de atividade dos últimos anos, do último ano especialmente, visto que foi um ano muito atípico, e para terem consciência que, ao fim destes 13 anos, nós também, a partir de março, fizemos um trabalho intensivo à distância e também, como é um projeto de música em conjunto, juntar os alunos, cada um em suas casas, mas depois juntá-los em vários vídeos e criámos uma secção especial, que era a Orquestra Geração em Casa, onde esse trabalho foi mostrado. Ou seja, por o trabalho nunca acabou, em alguns aspectos se intensificou. E, portanto, era esse relatório que eu gostava que tenha à vossa disposição. Muito rapidamente, o projeto surgiu em 2007, 2008. É um projeto baseado numa metodologia que é praticada em praticamente todo o mundo, que é a metodologia do El Sistema da Venezuela. Foi fundada pelo Dr. José António Abreu, que foi prémio Príncipe das Astúrias, prémio Erasmus, e na Venezuela, antes destas confusões todas, atingia cerca de 800 mil crianças na Venezuela, depois espalhou-se pelo mundo, toda a América Latina, América do Norte, México, Estados Unidos da América, e depois na Europa, nós fomos talvez dos pioneiros na Europa no projeto, mas agora atinge toda a Europa e está englobada numa organização chamada Sistema Europa, do qual nós fazemos parte também da direção. Começámos na Amadora, com 15 alunos, 5 professores. Depois, em 2009, a Assembleia de Aconselhamento da AML sugeriu o nosso projeto e aí demos um salto para mais uma série de municípios à volta de Lisboa e, neste momento, nós estamos no município de Vila Franca de Xira, num projeto apoiado também por nós, que é a Orquestra de Via Longa. Estamos em Loures, Lisboa, Amadora, Almada, Oeiras e Sesimbra. E estamos também depois em Lisboa, não apoiado pelo Ministério da Educação, na Santa Casa da Misericórdia. Como é que nós funcionamos? Os professores, desde 2009, são contratados, são professores do Ministério, são contratados pelo Conservatório, que é uma escola oficial, e a associação, cabe-lhe a ela, a gestão corrente do projeto. Ou seja, tudo aquilo que uma instituição oficial não pode fazer, como arranjar mecenas e essas coisas, ou pelo menos na altura não podia ser feita, somos nós que canalizamos esses fundos para distribuir em todos os problemas de organização, coordenação, estágios, etc. É isso que cabe à associação. E as formações que também faz aos professores, é isso que acaba a associação. Nós, não é para puxar a brasa à sardinha, somos pioneiros um pouco, surgimos em 2007. Claro que hoje em dia há mais uma série de projetos semelhantes, quase todos eles baseados em nós, na nossa metodologia, e, portanto, o que nos interessa talvez chamar-vos a atenção é que, além de terem passado pelo nosso projeto já cerca de 8 mil crianças, neste momento estamos a trabalhar diretamente com 1000 e tal crianças, em Lisboa e em Coimbra. Vamos entrar num projeto apoiado pelo POISE, vamos entrar? Não, já entramos, na zona de Tondela e Castanheira de Pera, portanto a zona dos grandes incêndios e da interioridade, como também experiência de como trabalhar nesses meios rarefeitos de população e às vezes economicamente débeis. E, portanto, todo este trabalho tem sido reconhecido não só pelo Ministério da Educação, através da atribuição do Prémio Nacional de Professores, como pela vossa Assembleia da República, como tem aí o medalha de ouro dos 50 anos, e várias recomendações que têm feito ao Ministério pela sustentabilidade do projeto. Mas isso está tudo aqui escrito, vocês podem ler, escuso estar a perder tempo com isso. A nós, o que nos é importante e o que nos tem estado a ser problemático é que, de alguns anos para cá, o Ministério, que é o que autoriza o número de horas letivas anualmente que nós temos direito, acontece que essa indicação acaba de chegar sempre finais de agosto, como este ano que foi o máximo aconteceu, que foi em meados de setembro, que nós soubemos quantas horas é que tínhamos. O saber é que depois disto há todo o processo de contratação dos professores, há todo o processo de organização com as escolas, principalmente num ano complicado como este, que em relação a salas e escolas o processo vai ser muito mais moroso. E nós perguntamos-nos, porquê nós que somos um projeto que foi pioneiro neste aspecto de intervenção social através da música, em que há não sei quantos projetos que nos copiam no bom sentido, continuam a desenvolver esse projeto. Todos esses projetos têm autorização do Ministério cedo, a tempo e horas, porque é que o nosso projeto, agora sucessivamente, o número de horas tem sido autorizado cada vez mais tarde. E aquilo que nós temos tentado, e já viemos aqui à Assembleia também pedir a certa altura, foi que, porque é que não se estabelece, visto que estão determinados os aspectos de qualidade do projeto, não só a nível nacional dos prémios que recebemos, como internacional dos prémios que recebemos por parte da União Europeia, porque é que não se estabelece um acordo de legislatura durante os 4 anos em que há a presente legislatura, há um acordo com o projeto em que são estabelecidas aquelas horas que nós sabemos que durante os 4 anos automaticamente são renovadas. Esse é um dos aspectos. Porquê? É muito difícil gerir um projeto quando eu não sei se existe no próximo ano. Não só pelas razões que vos acabei de explicar, como nas razões de obtenção de fundos. Qualquer empresa que queira patrocinar, quer patrocinar num projeto que tenha resultados. Os resultados não se vêm ao fim do ano. Neste tipo de projetos, vêm-se ao fim de mais do que um ano. E, portanto, para eles interessa-lhes apoiar mais do que um ano. Ora, nós, em boa verdade, não podemos garantir isso. Porquê? Porque nós não sabemos se no próximo ano temos as horas ou não. Já aconteceu este ano, em que ficámos numa situação relativamente delicada, porque há certas câmaras que querem continuar com o nosso projeto, que avançaram para contratos plurianuais de 2 anos. Ora, vejam lá a situação em que nós ficávamos. Se este ano não havia horas, o que é que nós fazíamos perante um contrato que já estava assinado 2 anos? Sei que foi temerário da nossa parte, eventualmente, ter avançado para esse projeto, mas devido aos prémios que temos recebido, devido ao apoio que temos recebido, não nos passava pela cabeça que o projeto pode acabar. Mas que nesta situação, a realidade caiu-nos em cima. Nós não sabemos, efetivamente, se continuamos para o ano ou não. E depois também nos perguntamos, então, se não continuamos, então, recebemos tantos prémios, porquê? Então, afinal, um prémio vale para quê? É, no fim de contas, uma forma de dizer se o projeto tem resultados e presta e deve continuar, ou então dizer, olha, tome lá o bombonzinho e nesta altura como há coisa e a coisa está bem encada. Portanto, para isto é um problema que nos angustia um pouco, é não poder estar sempre a gerir no mais curtíssimo prazo e não poder planear, com todas as vantagens que isso dá, um trabalho a médio e longo prazo. É basicamente, eu não sei, Helena, se queres, eu não sei quanto tempo é que já passou. Muito... Ai, que horror, tanto tempo, meu Deus. Não sei se queres acrescentar qualquer coisa. Não? Portanto, basicamente é esse aspecto. E o segundo ponto, é exatamente para evitar isso, é que realmente o Ministério nos reconheça a nós, porque a nossa intervenção é plural, não é só ensino da música, é construção da personalidade das crianças, porque os meios onde nós trabalhamos são meios, às vezes, em que a sociedade está extremamente frágil, quer economicamente, quer a nível socialmente da família. E o nosso projeto, por isso é que nós utilizamos as 7 horas, que às vezes muitos dizem, ah, vocês utilizam... Não! Nós utilizamos as 7 horas porque é isso que é o necessário para obtermos o nosso trabalho. Nós não somos propriamente uma associação de ocupação apenas de tempos livres. E, portanto, aquele número de horas, de resto, é estabelecido por o L-Sistema, quer dizer, o L-Sistema, aliás, o L-Sistema na Venezuela até utiliza muito mais horas, é o que nós achamos o mínimo para conseguir a intervenção musical, social, construção da personalidade das crianças e um mínimo de garantia que eles possam, na altura de vida, ter mais hipóteses de escolha do que as que previamente poderiam ter devido às circunstâncias dos locais onde nasceram. É essa a nossa razão. Portanto, é um pouco isto que nós nos vimos pedir. Vocês já têm sido nos têm apoiado em momentos muito difíceis, mas nós, este ano, realmente tivemos este choque. E de saber, devido à hora tardia, ou à altura tardia em que nos foi dada a autorização, o que é que se passa, querem ou não querem o projeto pode continuar ou não pode continuar. É um pouco isso que nós vimos aqui, expor-vos a questão e pedir o vosso apoio e auxílio. Muito obrigado.
Muito obrigada a nós pela excelente exposição. E eu vou passar de imediato a palavra a mim mesma, porque serei eu que estarei a representar o Partido Socialista também. E então vou usar os meus 3 minutos para dizer realmente aqui 2 ou 3 questões que me parecem importantes. Primeiro, desde já, dar-vos os parabéns pelo projeto. Eu conheço muito ao leve, mas tenho ouvido falar muito bem e também conheço o projeto da Venezuela e realmente é de louvar que haja tanta proatividade, resiliência em acreditar que através da música é possível formar personalidades, como diz, mas sobretudo ajudar as crianças a crescer como crianças com pleno direito e ter direito à arte é realmente um direito básico e que é muito importante, não só para a aprendizagem, naquilo que se pode rever numa escola a tempo inteiro, mas também para a construção de um homem e de uma mulher de amanhã, ou seja, uma pessoa que não só saiba dar valor à música, que tenha aprendido e tenha conseguido outro tipo de competências transversais através dessa aprendizagem, mas também a ser um bom ouvinte e a saber ouvir música e a saber deixar-se tocar pela arte, que é muito importante. Depois também iria colocar aqui outra questão, que é tentar perceber o que é que cada um dos municípios, cada um dos parceiros que acabou por conseguir disseminar aquilo que eu percebi do projeto. O projeto está na vossa associação e foi disseminado por um conjunto de municípios, um conjunto de outras escolas. Perceber qual é realmente o objetivo, quer da associação, que é mesmo dos municípios que, entretanto, se foram associando. Ou seja, o que é que pensam alcançar no futuro com este projeto? É um projeto que fica em si mesmo, para ajudar realmente o formar da personalidade das crianças promover o seu sucesso escolar e também a inclusão, que eu acho bastante importante, ou há mais ambição no futuro? Depois também gostaria de perguntar se têm feito alguma avaliação no sentido de perceber quais os impactos que este projeto teve na aprendizagem e no sucesso educativo das crianças, na sua inclusão, no facto de se terem mais ou menos crianças que estejam a ser abrangidas, quer pelas comissões de proteção de menores, quer pelas equipas de apoio ao Tribunal, se há realmente, no que diz respeito às famílias que são realmente oriundas de meios mais desfavorecidos, que usufruem, por exemplo, do RSI, se têm realmente melhoria no ponto de vista da sua inserção no meio em que estão inseridas, e também perguntar se têm, dentro do conjunto de crianças, crianças que possam estar excluídas, efetivamente, e que tenham sido encaminhadas no intuito de o programa, o projeto, ser mesmo de inclusão, mais até que a preocupação do ensino artístico. Para terminar, também gostaria de perguntar se destas crianças, que eu deduzo que fiquem durante uns 4, 5 anos com vocês, se há alguma dessas crianças que tem sido também inserida depois no meio mais de escolar ligado à música, nomeadamente do ensino artístico da música, e se vocês têm no vosso conservatório, que devem ter o ensino articulado ou o ensino supletivo, e se há realmente alguma dessas crianças que tenham inserido por este caminho e tenham conseguido alcançar também o sonho de ser músicos. Não é só isso, com certeza, o vosso propósito, mas também gostaria de saber o que é que aconteceu em relação a essas crianças. Para terminar, estou mesmo a terminar, dizer que os dois pedidos estão em consideração, farei chegar a quem de direito e compreendo-os perfeitamente. Muito obrigada. Agora vou passar a palavra à senhora deputada do PSD, senhora deputada Cláudia André, se não estou em erro. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Dar os parabéns ao projeto Orquestra Geração, dizer que reconhecemos, enfim, o valor deste projeto e olhando ao histórico, julgo que a grande parte da sociedade deve agradecer este trabalho que é, além de arte social, além de artístico social. O PSD já teve conhecimento deste projeto através de uma apresentação num projeto de resolução no final da legislatura passada. As razões pelas que o PSD evocou não foi pela falta de valor e pela falta de reconhecimento do valor deste projeto, muito pelo contrário, foi reconhecido. No entanto, considerando que estávamos no final da legislatura, que estávamos em setembro e iriam haver eleições em outubro, achou-se, enfim, da parte do PSD, que o ideal teria sido esta iniciativa ter sido, se calhar, transposta para agora, para outubro de 2019, e começando o processo, podendo ouvir os intervenientes, como hoje temos o privilégio de estar a ouvir. Nós reconhecemos a importância social e que a arte consegue intervir, e neste caso a música, na mobilidade social. Parabenizamos o facto de estar a intervir em regiões como Castanheira de Pera. Alguns destes deputados também vêm daquelas regiões e, portanto, também reconhecem que não devemos estar condicionados não só pela classe social onde nascemos, mas também pela área territorial onde nascemos. E não existir projetos culturais ambiciosos nessas regiões também priva muitas vezes as crianças e os jovens de chegarem mais além, além de se desperdiçarem talentos que possivelmente podiam ser um orgulho para o país. Daí reconhecemos o trabalho e no fundo, congratular os senhores pela grande audácia, por assim dizer, em intervir nestes territórios, território de Castanheira de Pera. Também sei que trabalharam, penso eu, em Perógão Grande há um ano, ou logo a seguir a 2017, penso eu. Não chegaram não era um projeto vosso então, era da Gulbenkian, se calhar. Mas, sim, pronto. E realmente, enfim, além desta questão que foi um bocadinho trazida pela tragédia, também gostaríamos de ver então esta ambição de chegar ao território e que sei que os senhores têm. Mas por isso mesmo pergunto se forem concretizadas caso sejam concretizadas as ambições que têm, ou seja, a plurianualidade, se calhar é melhor dizer o contrário, os contratos plurianuais que gostariam de ver, os compromissos plurianuais que gostariam de ver por parte do Ministério da Educação, caso aconteça, quais são os, e se tiverem possibilidade, quais são os planos de futuro. Ou seja, se o Ministério da Educação permitisse ou recebesse e concretizasse esta ambição de criar um compromisso plurianual para que os professores pudessem contar com aquele número de professores ao longo de X anos, para que realmente haja um projeto pedagógico mais ambicioso, além desse projeto pedagógico mais ambicioso, onde já estão a trabalhar, peço desculpa, é só mais um bocadinho, onde já estão a trabalhar, além desse projeto ambicioso, gostaria de saber o que é que gostariam de ir mais além? Quais os planos além destes? Última pergunta só. Perguntar qual é a data, já percebemos que foi só 19 de setembro este ano, nos outros anos, qual é a data normal de resposta do Ministério da Educação? Muito obrigada, muito peço desculpa.
Ora, muito bem, vou passar então a palavra agora para a senhora deputada do Bloco de Esquerda, senhora deputada Alexandra Vieira.
Muito obrigada, senhora deputada. Começo por cumprimentar a Associação e a Orquestra Geração pelo trabalho magnífico que têm vindo a desenvolver nos últimos anos aqui na região de Lisboa e, ao que agora sei, já fora da região de Lisboa. No que ao Bloco de Esquerda diz respeito, há aqui muitas valências relacionadas com a aprendizagem da música, sendo que a primeira é, desde logo, que aprender música ajuda depois às outras aprendizagens, porque permite às pessoas adquirir um conjunto de metodologias de aprendizagem que favorece outras aprendizagens noutros domínios. Este facto é ainda mais importante quando na matriz fundadora da Orquestra Geração está a preocupação social, está a preocupação de fazer chegar a música a universos de crianças que estão em zonas socialmente desfavorecidas e que têm normalmente muito pouco acesso a qualquer tipo de bem cultural. Nesse sentido, a aprendizagem da música em meios que não são, enfim, muito social e economicamente favorecidos, é uma forma, é um instrumento muito poderoso para atenuar as desigualdades sociais, para contribuir para uma sociedade muito mais inclusiva, até porque pela a educação pela arte, e neste caso a educação pela música, ajuda também à própria formação da cidadania. Portanto, nós sabemos, e não somos só nós que o defendemos, portanto, há vários estudos nesse sentido, os especialistas assim o dizem, que aprender pela arte tem também esse papel essencial na formação integral da pessoa e naquilo que ela depois virá a ser como cidadão ativo, interventivo, participativo, reivindicativo, exigente, com capacidade também de usufruir culturalmente daquilo que tem ao seu dispor. Nesse sentido, tal como aconteceu no projeto pioneiro na Venezuela, que trabalhou precisamente com as crianças que viviam sobretudo em bairros de lata, elas próprias tiveram de construir em algumas circunstâncias os seus instrumentos a partir de materiais reciclados. Portanto, há aqui uma data de aspectos que estão para lá de positivos, estão no domínio do fantástico, como do praticamente nada, se consegue montar um projeto tão fantástico e tão relevante, sobretudo junto de pessoas que à partida nunca poderiam ter acesso à aprendizagem da música e à fruição da arte, neste caso do universo musical. O que eu tenho para colocar em concreto seria exatamente duas questões. Eu, pela documentação que fizeram chegar até nós percebemos que o projeto não tem aqui um desenho relativamente ao futuro. E eu não tenho um desenho relativamente àquilo que pode vir a ser o futuro, os próximos anos. No entender da Associação, quais seriam as diligências necessárias para garantir a sustentabilidade deste projeto nos próximos anos? Eu sei que funcionam ano letivo, mas o que é que seria essencial para que a Orquestra de Geração pudesse ter continuidade, não é? Não estar dependente deste sufoco, por exemplo, no que diz respeito aos, aos professores que são colocados pelo Ministério da Educação.
Eu pedi para terminar mesmo.
Muito obrigada, senhora deputada. Peço desculpa. Era só esta questão.
Vou passar então a palavra ao Sr. Presidente, para ter mais 10 minutos para responder, se entender.
Muito
às
bem,
questões,
eu vou só, a minha intervenção para... vai ser muito, porque depois deixa a minha colega as questões que os senhores deputados têm posto. Eu gostava só de ler este aspecto, para que tenham e compreendam bem qual é o objetivo do projeto. Neste requerimento que vocês têm, aliás, que é aquele em que diz quais são os dois pontos-base que nós pedimos o vosso apoio, nós dizemos o seguinte: como se trata de um projeto de intervenção social através da música e para realmente obtermos resultados, trabalhamos 7 horas semanais com as crianças e adolescentes, de forma a aumentar as suas competências pessoais e de socialização, reforçando o seu leque de oportunidades e capacidade de escolha, e possibilitando a sua mobilidade social, nomeadamente na democratização do acesso a uma carreira a muitos jovens originários de diferentes estratos sociais e oriundos de comunidades migrantes. No panorama das nossas escolas superiores de música e das orquestras, vão aparecendo jovens de outras etnias, oriundos da Orquestra Geração, alguns deles a trabalhar até no estrangeiro como monitores ou mesmo fazendo reforço da orquestra. Isto responde a uma parte de questões que fizeram. Isto é realmente o nosso objetivo e isto é aquilo que nós temos conseguido atingir. É a formação, não só através da música, e se podem ir vários tratados saber qual é a importância da música na formação da pessoa, como também na dignificação do ser humano. É nesse sentido que nós compreendemos a vossa atribuição dos 50, da medalha dos 50 anos das comemorações das declarações universais dos direitos da humanidade como reconhecimento do nosso trabalho em prol da cidadania. E é essa exatamente a ideia que nós temos através do desenvolvimento da música. Não sei, Helena, agora em relação às outras questões, não sei se...
Boa tarde, obrigada por nos receberem. Eu vou aqui mais cirurgicamente ir a algumas das questões que foram colocadas, começando aqui pela última, as diligências necessárias para garantir a nossa continuidade. A parte de formativa é extremamente importante, daí que termos uma autorização alargada, a não ser ano a ano, por parte do Ministério da Educação, é uma das questões fundamentais. Qual é a data normal de resposta do Ministério da Educação? Ocorre normalmente na segunda quinzena de agosto, às vezes mesmo puxado ao final do mês de agosto. Mais cedo que tivemos foi no início de agosto, que foi o ano passado. Este ano foi a 18 de setembro, que depois ainda com os 15 dias que nós precisamos pelo menos para lançar todo o processo de concurso na plataforma, que nesta altura está bloqueada também porque está a decorrer a reserva de recrutamento, portanto o processo é muito mais demorado. Nós estamos ainda neste momento que já estaríamos normalmente a lecionar, ainda estamos a organizar horários e a contratar professores, portanto toda esta logística não é possível organizá-la com a escola de uma forma coerente, porque já vamos numa fase mais tardia da organização do ano letivo. Portanto, esta questão de encontrarmos de facto aqui um acordo em que o Ministério, sabendo que nós neste momento temos este número de alunos e queríamos poder contar com estas horas por um período alargado de tempo em que não houvesse necessidade dessa autorização, viria aqui ajudar muitíssimo a todo este processo. E se nós tivéssemos por solicitação das câmaras, e agora aqui respondendo também como é que nós funcionamos, porque a solicitação do desenvolvimento de projeto e alargamento está normalmente pendente dos pedidos das câmaras municipais. Portanto, são elas também o motor de todo este crescimento que o projeto teve. E nós, para podermos responder a estas solicitações, temos que fazer uma previsão do número de horas e então aí, nesse caso, apresentar de novo ao Ministério da Educação um pedido de alargamento. E, obviamente, que aí teria que ser ano a ano que viria aceito ou não. Mas, pelo menos, a manutenção daquilo que está em curso ser garantida por um período mais alargado. As nossas ambições no futuro, de facto, é criar esta sustentabilidade e ir também criando raízes cada vez maiores com os próprios agrupamentos de escola, porque nós estamos neste momento, através da associação, a desenvolver intervenção já com o Jardim de Infância, por exemplo. Temos projetos que começam a nascer no Jardim de Infância para depois dar continuidade ao desenvolvimento das crianças, sobretudo nos meios. Temos escolhido também cirurgicamente os Jardins de Infância que estão inseridos em escolas TAPE, onde também o processo de desenvolvimento com as famílias também é grande, o que nós pedimos de colaboração. Os projetos que estão a ser lançados na Zona Centro, Coimbra também estamos em parceria com o Conservatório Local. Há alunos, efetivamente, que acedem ao ensino especializado destes contextos em que nem sequer há possibilidade de adquirirem um instrumento, que estão a frequentar o Conservatório de Coimbra, estão a frequentar a Escola de Música do Conservatório Nacional e também a Metropolitana, que é uma escola que tem recebido vários alunos nossos. Neste momento, até à data, nós tivemos 50 alunos que passaram por este processo. Neste momento, temos 27 que já estão a terminar o curso profissional de música. Alguns estão em licenciatura. Temos já dois alunos licenciados que estão a fazer o mestrado. Um deles está em Cardiff. Um aluno que terminou o décimo ano e precisou de fazer ali mais um ano para recuperação do português e que foi trabalhar por uma mercearia. Portanto, isto é um exemplo. E pela ação da orquestra, que nós também procuramos apoios para dar bolsas a alguns destes alunos, conseguiu não estar a trabalhar nesse ano, ter uma bolsa e conseguiu sucesso nos seus estudos. Está neste momento com uma bolsa na Universidade de Cardiff, a fazer o seu mestrado em contrabaixo e a reforço na orquestra Welsh, da BBC. Portanto, há aqui de facto também um caminho que começa a ser percorrido por jovens que não tinham qualquer contacto com este percurso, os tais talentos que também se vão descobrindo nesta área e que têm muitas valências não só aqui na música clássica, mas também no jazz. O programa de jazz também está neste momento, já temos alunos na Escola Superior num projeto de jazz, que também vêm de meios socioeconómicos bastante citados. Portanto, há aqui um leque de oportunidades que se abre e esse também é muito a questão que nós trabalhamos. Relativamente à avaliação, nós temos duas avaliações feitas pelo Instituto da Geografia e Ordenamento do Território, um deles de 2012, o outro de 2015, que analisaram as questões do desenvolvimento da pessoa, também ao nível das melhorias, ao nível da aprendizagem. Este ano, a Câmara da Amadora, através do apoio também do Portugal 2020, vai ter uma avaliação. Vai ter avaliação do projeto no município, portanto, estas avaliações obviamente têm que ser externas e depois tem que haver um funcionamento específico para elas. As outras duas avaliações foram feitas com o apoio da Área Metropolitana de Lisboa e a Fundação Gulbenkian. Esta será aqui para o município da Amadora, que também vão ser analisadas estas questões do desenvolvimento pessoal, social e escolar das crianças que estão envolvidas e que são questões que, para além daquela avaliação que nós fazemos de terreno regularmente, o que é que está a acontecer, qual é o percurso que as nossas crianças estão a seguir. Nós temos crianças que ficam 4, 5, 6, 7 anos, temos crianças que estão, desde, por exemplo, o exemplo que eu estava a dar do contrabaixista, entrou no primeiro ano de projeto, portanto está ligado connosco ao longo destes 13 anos, agora de uma forma mais parcelar, mas também para dar continuidade, depois da escolaridade terminar, foram desenvolvidas as orquestras municipais, aí com apoio não só da Câmara, mas também de particulares, que permitem haver, no fundo, um instrumento cultural que nasce deste seio da Orquestra Geração e que forma uma orquestra municipal ao serviço dos seus municípios. Portanto, é um instrumento cultural também, em que nós vemos não só os músicos que são de fora, que normalmente são convidados para participar numa orquestra, mas são sua própria população do município que vem dos bairros que está a tocar e está a ter uma valorização enorme do ponto de vista cultural para o seu próprio município. Portanto, isto também tem aqui uma valorização muito grande dos contextos de onde estas crianças vêm, que se vêem representados no palco e os seus familiares vêm, os seus filhos, com uma atividade no próprio município extremamente relevante e apoiada. Não sei se já abrangi aqui as questões todas, se havia mais alguma. Portanto, esta questão de facto, esta continuidade, nós temos esta garantia de que o projeto, no fundo, perguntamos qual é que é de facto o valor que o projeto tem, se anualmente nós não sabemos se ele vai continuar. Neste ano foi até 18 de setembro, portanto foi muito, muito, muito difícil gerir as expectativas das crianças, as próprias escolas que nos perguntavam, mas vão continuar, não vão continuar, as próprias câmaras, e no fundo nós perguntamos, será que o nosso valor é reconhecido, este trabalho é reconhecido? Então, se é reconhecido, porque é que não nos dão uma garantia de trabalho mais continuado? E o que o professor Wagner também referiu da questão, enquanto associação de pioneiros do projeto, que tem servido de modelo a outros projetos que não funcionam propriamente da mesma maneira, mas que se inspiram no nosso projeto e também só têm a beneficiar para a população mais alargada.
Senhor Presidente, pode terminar, por favor, então.
Só queria chamar a razão pela qual nós pedimos estabilidade, nem em termos de contratação por parte do Ministério, e a estabilidade por 4 anos, não é ad eternum, é exatamente nos permite depois pensar na angariação de outros fundos através de mecenas que sabem que pelo menos 4 anos podem estar a investir para complementar o trabalho de formação de professores, a investigação para fazer o programa em Castanheira de Pera e em Tondela ou noutros sítios de interioridade. Enfim, dá-nos essa liberdade de fazermos isso. Se estamos a gerir ano a ano, o que nós temos de gerir é aquelas coisas, como é que é, o que é que se passa e não sei o quê. Não há essa possibilidade de fornecer aos alunos os complementos que nós consideramos necessários para tornar deles cidadãos. É essa garantia de estabilidade que nós gostávamos, e depois de passar 13 anos a trabalhar com os prémios que temos recebido, reconhecidos até pelo próprio Ministério da Educação, desculpem, que chama a atenção para isso, que nós tenhamos de estar a viver como um projeto que acabou de ser formado ali num cantinho. É só, exatamente, apelo exatamente para a vossa generosidade, compreendam o problema. O dossiê acho que é suficientemente explícito e mais informativo em relação àquilo que nós decidimos e, portanto, é isso que nós vimos aqui fazer e muito obrigado.
Posso acrescentar uma coisa pequenina? Sim, anualmente nós fazemos sempre relatórios detalhados para o Ministério da Educação, que chegam à DGEST e depois penso que vão para o respectivo Secretário de Estado, descrevendo toda a atividade que desenvolvemos, os resultados que tivemos, para também argumentar a sua continuidade e a sua validação.
Pronto. Isto é mesmo uma rápida, muito rápida.
Como é evidente, isto é da competência do Ministério da Educação, é, portanto, da gestão do próprio Ministério da Educação. Propondo-me isto, já propusemos ao Ministério da Educação? Se sim, o que é que eles responderam?
Já propusemos ao atual Ministro. E o atual ministro não deu uma resposta específica. Ah, vamos avalizar, porque não sabe qual é o ministro que vem e que deixa de vir e qual é a vantagem. Portanto, não houve uma resposta direta em relação a isto. E não foi só este ministro, já foi atrás que temos estado a pedir isso. E as respostas são sempre evasivas.
Muito bem, eu vou pedir mesmo para terminar, agradecer a vossa presença mais uma vez, dar os parabéns pelo trabalho, e fazer votos de muito sucesso no futuro e que juntos, que nós também aqui possamos ajudar naquilo que é o superior interesse da associação e do projeto, que é realmente a inclusão social das nossas crianças e dos nossos jovens. Muito obrigada.